Fala, meu querido Comuna! E aí, Anzinho, vamos tomar aquela?
Pô, não vou poder, cara. Tô pegadão. Que eu vou te dizer o seguinte: o meu papagaio, ele vai colar grau. Aí, pô, tem que levar ele lá, né? Sabe como é que é? Assim, ele vai se formar em história. Ele fez essa escolha.
Tá fudido, tá fudido.
Tá fudido.
Fez essa escolha desagradável porque ele achou que ia ter emprego. Aí, enfim, vou levar ele lá.
Vai ter que passar a botar ovo, pô.
Porque vocês sabem a
Historiador é
parada
a
do
pessoa.
papagaio, né? Você sabe a parada do papagaio com o historiador, né? Papagaio fala pra caralho, historiador também, tá tudo na merda, é isso aí.
Historiador é a profissão do futuro, pô.
Futuro desempregado, né?
Sim, amigos do Furão Podcast. Estamos aqui mais uma vez para discutir se o ensino remoto é o novo Coliseu ou não. Para discutir se o ensino remoto é uma grande arena de conflitos, eu tenho comigo dois classificados para Libertadores e um rebaixado. Além de mim, que também estou rebaixado. Para começar, vai um classificado pela Libertadores. Felipe Cerqueira.
É, o ensino remoto. Realmente, eu acho que ele se assemelha mais com a situação do Vasco do que com a do Fluminense. A situação de completo caos, desespero, dedo no cu e gritaria, que vai de mal a pior.
Tá certo, tá certo. Realmente, o ensino remoto vai de mal a pior. Agora, um rebaixado, ou quer dizer, semi-rebaixado, porque estamos gravando isso aqui na quarta-feira à noite. O clube de regatas Clube de Regatas Vasco da Gama pode ainda fazer 12 gols sobre o Goiás. Não é impossível que Germancano acorde inspirado. Então, virtualmente rebaixado, Ian Cartaxo.
Atenção, furões e furonas do Brasil e do mundo ligados nesse grande podcast, o Furão Podcast. Ô, meus amigos, o que falar sobre o ensino remoto? É uma mistura de urubu com fênix, porque ele se alimenta de carniça e ele nasceu para morrer.
Que isso, Maré? Tem professores
Porra, me
ouvindo
chama.
isso aqui, hein? Tem
Todos eles
professores.
concordam.
Me chama de Camões, que hoje eu tô profetizando aqui. Eu sou um poeta.
E agora, o segundo classificado para Libertadores, um dos virgens da América, né? Jamarque Teixeira.
Furão e furona que tá ouvindo esse negócio. Se vier defender o EAD nessa bagaça, tá sujeito a paulada. Não tem.
Assinado a firma.
Não tem desculpa.
O trem.
Defendeu o EAD, paulada. É isso, não tem papo, mano. É pra falar mal. Ah, quero ouvir, quero defender o EAD. Eu gosto de ensino remoto. Pô, não escuta esse episódio. Ah, porque, porra, eu tô tendo uma experiência ótima. Foda-se. Ah, mas eu gostaria muito que, porra, permanecesse o EAD. Aqui não é o seu lugar. Ninguém te convidou. Mete o pé. Entendeu? Porque eu vou gastar uma hora da minha vida pra falar mal do EAD. Já tô tornando isso claro desde o início.
O Furão Podcast é um programa de opinião.
De uma opinião. Acerta. Me defendeu, me veio defender o EAD, não tá aqui. Eu não vou defender. Aqui eu não defendo.
Olha só as comparações. Caralho, hoje eu tô meio mal, hein? Eu visitei um campo de concentração certa vez.
Caralho, cara, calma.
É
Calma,
sério?
calma.
É sério?
Calma, calma, calma.
Eu falei que a gente ia
Calma,
falar mal do
calma.
EAD, mas eu não achei que a gente ia começar
Calma.
com um campo de
Não, não,
concentração.
calma. Eu visitei
Calma.
um campo de concentração certa vez. E lá no meio da visita, qual era o historiador que montou né? Montou a visita, montou os painéis e tal? O roteiro. Eu entendi o que ele queria dizer para mim, né? Como historiador também. Eu entendi o que ele queria dizer para mim. História, gente, tem lado certo e tem lado errado. Não caio nessa porra de que há várias visões. O caralho. Quando a gente está falando de coisas ruins como, que estão na mesma faceta da história. Ensino remoto, nazismo e Flamengo, existe o lado certo, e o lado certo é odiá-lo, entendeu? Mas, como diria um grande conhecido meu, eu espero que você abrace o papo, porque senão o papo vai te abraçar. Agora, eu queria começar a esclarecer alguns pontos aqui, né? E pedir a ajuda do Ian para ele me me ajudar a perceber. Ian, na fala do Jean-Marc, eu detectei duas categorias diferentes. Tenta ajudar a gente a esclarecer. O que é ensino remoto e o que é EAD? Ensino à distância. Tem diferença?
Então, o bom da faculdade de história, da licenciatura, é que nós temos aula com os excelentes profissionais de educação da Faculdade de Educação da UFRJ. Lá nós aprendemos, de excelência, lá nós aprendemos as modalidades de ensino que existem. Né? Na legislação brasileira, existe uma modalidade, entre outras, chamada ensino à distância. E o ensino à distância fala do uso de tecnologia para poder conseguir ter um ensino que não seja presencial. Modalidade de ensino através de uma tecnologia. Isso é um ensino à distância dentro da letra da lei. E isso pode se expandir de várias formas. Você pode ter o ensino à distância pela televisão. Telecurso 2000 é um ensino à distância. Você pode ter o ensino à distância pela internet, pelo computador. O ensino remoto... como que eu diria? É a derivação merda de algo que já é ruim. Eu acho que a melhor definição para o ensino remoto é essa. O ensino remoto é algo que não existe. É algo que convencionou-se chamar disso porque não é EAD. EAD é uma coisa que tem uma legislação própria, o ensino remoto não tem. Então, fez-se um rocambole inacreditável para conseguir fazer uso do ensino que não fosse presencial durante a pandemia. Dentro da letra da lei, é isso aí.
Só para complementar a fala do Ianzinho, o ensino remoto ele também tem uma questão que é ter uma plataforma de ensino. O ensino remoto não, desculpa, o ensino à distância. O ensino à distância, isso. Ele envolve também ter uma plataforma de ensino. Ele envolve ter toda uma dinâmica, uma estrutura da universidade, um projeto pedagógico, todo centralizado nesse processo de ensinar à distância. Não é o ensino remoto que eu, você, Felipe, estamos tendo na nossa queridíssima universidade. Não é o ensino não planejado, não é um ensino sem recursos mínimos para o professor poder fazer o seu trabalho e para o aluno poder ter um mínimo de didática com relação aos projetos pedagógicos. Você parte também de uma infraestrutura toda, mesmo que seja virtual, que possibilita um aprendizado muito melhor. Você tem fóruns de debate, você tem fóruns de associação dos próprios alunos, você tem a disponibilização de material, os próprios professores são preparados para esse tipo de formato. É completamente diferente. Óbvio, ele também tem as suas limitações, também tem a sua parte ruim, mas ele ainda assim é mais bem estruturado do que só o ensino remoto. Eu acho que a gente pode ter um exemplo, muitas universidades particulares já usam o ensino à distância, tem plataformas, tem professores capacitados, tem toda uma infraestrutura para a própria gravação das aulas. Não é o professor com sua webcam na sala dele, com webcam em cima, com o computador em cima da mesa, dando uma aula naquilo ali de uma maneira muito precarizada. Não, você tem um estúdio para gravar, você tem alguém responsável por fazer a moderação daquela aula, você tem uma série de infraestruturas que não existem no ensino remoto. Então isso tem que ficar muito claro para quem está ouvindo o Furão. Não é a mesma coisa porque você não tem a mesma infraestrutura para poder gerar o ensino à distância, além do ponto do que o Cartaz falou, que é a legislação.
E aí eu acho que você, Jean-Marc, tem uma experiência vasta no assunto, porque afinal de contas você... é um felizardo funcionário do consórcio CEDERJ, né? E que é provavelmente a maior experiência frutífera de ensino à distância do Brasil. Ou, quer dizer, pelo menos do Estado, não sei se dos outros estados só. Mas eu sei que a gente tem ensino à distância de qualidade, a gente tem graduações de qualidade sendo ofertadas à distância pelo UFRJ, pelo UNIRIO e tantas outras, pelo consórcio CEDERJ, o que eu acho maravilhoso. Eu sou um entusiasta do CEDERJ. Aliás, eu vou revelar uma coisa aqui para vocês. Quando eu estive em Coimbra, um dos livros do CEDERJ foi referência bibliográfica da aula. Os alunos tinham dificuldade sobre entendimento do andamento da Revolução Francesa e a professora passou um livro do CEDERJ para eles estudarem. Vocês verem a qualidade do material que é ofertado, né, no curso de História do CEDERJ. Mas o meu ponto é, eu tenho experiência com ensino à distância de qualidade também, pessoalmente. Eu estudei ensino à distância em alguns momentos na Universidade Veiga de Almeida. Eu fiz uma graduação presencial na Veiga de Almeida, Mas a gente sabe que até 25% do curso pelo MEC pode ser ofertado à distância, né? E lá eu tive contato com o ensino à distância. E corroboro com tudo que o Jamarco falou. Tem que ter plataforma, tem que ter porquê, tem que ter um pensamento daquilo acontecer. O que é diferente do ensino remoto que a gente vem visualizando, cujo qual eu coloco no mesmo lado da moeda da história de nazismo, fascismo e Flamengo.
Então, é exatamente essa questão. Problema? Vai ter em qualquer tipo de ensino. Ensino presencial tinha inúmeros problemas que, se a gente estivesse fazendo um podcast aqui antes da pandemia, a gente ia estar apontando um monte de coisa ruim. A educação à distância, por mais que seja ofertada qualidade, vai ter os problemas dela. O problema do ensino remoto é que ele é exclusivamente problema.
É.
Parece que nada dá certo.
Mas, Felipe, você já trocou pneu de carro?
Nunca tive a honra.
Imagina, deve ser difícil, né? Eu já troquei. Dá trabalho. De peso, né, e tal. Agora imagina trocar com ele andando.
É isso.
É impossível, né? Eu acho que o ensino remoto ele é fracassado, como a gente tem visto hoje, porque trocou esse pneu com o carro andando, né? Durante a pandemia, e aí a gente tem que adicionar a pandemia nessa equação do ensino à distância e ensino remoto, o fato é que o grande problema disso tudo é a pandemia. A gente nunca pensou em ensino remoto de verdade. A gente sempre pensou em ensino à distância da maneira como eu falei, de CDRs e tantos outros. Agora, ensino remoto como a gente tem sofrido na UFRJ, não.
Só para deixar também claro para quem está nos ouvindo. E se você é aluno também da UFRJ, principalmente os alunos da licenciatura, se você é professor e está ouvindo a gente, óbvio, todo o trabalho que você produziu, que você tentou durante a pandemia, é muito louvável. Amigo professor, amigo professora, você se fudeu de verde e rosa e a gente sabe disso. A questão é, quem determina esse tipo de política? Quem que determinou que você tinha que pegar a sua sala de estar, tornar isso um grande estúdio e colocar uma aula virtualmente para os seus alunos? Isso é o complicado. Quem que estabeleceu que era necessário esse tipo de modelo? Quem que não garantiu a infraestrutura mínima para que você pudesse fazer esse tipo de atividade remota? Eu acho importante a gente ressaltar isso, porque parece muito que, porra, o cara tentou, mas tentou só deu merda. Óbvio que é da merda, já tava claro, mas você tentou fazer com que a parada prestasse, meu amigo. Não é tua responsabilidade, mas é importante a gente deixar claro que o EAD é uma bosta.
Então, eu tenho um problema que eu vou acrescentar aqui das nossas críticas ao EAD para poder chegar no ensino remoto. O meu problema cabal com o EAD é porque ele é fundamentalmente pensado, o CEDERJ, ele é uma exceção. Porque o EAD, porque o CEDERJ é feito nas universidades públicas. Ainda assim, tem uma série de problemas de infraestrutura ali, que os alunos não têm. Porque o CEDERJ não é EAD. O CEDERJ é semipresencial, que é diferente.
Isso.
Eles têm polos específicos que eles têm que atender, que não tem nada. Eles não têm acesso à assistência estudantil, eles não têm acesso à bolsa, não têm acesso a porra nenhuma.
Uhum,
é uma condição completamente deplorável de ensino.
Mas continua sendo um processo louvável.
Não, claro, porque eles são trabalhadores, em sua maioria, que trabalham e estudam. Assim, e não tem condição de poder estar numa cidade de forma presencial integralmente.
Não, e principalmente porque são alunos de regiões distantes, né? A maior parte dos alunos que são atendidos no CEDER são alunos que, por exemplo, estão em Volta Redonda, em Itaguaí,
Macaé.
Uma galera de Macaé.
No interior.
Principalmente no interior do estado.
Mas a minha questão é, o EAD ele é pensado no ensino privado. No ensino privado das grandes multinacionais, das grandes corporações de ensino. Então ele é pensado a partir de uma lógica de mercantilização da educação. A gente já chegou a falar aqui sobre... acho que sim, em algum episódio, me corrijam. Tem alguns aí. Sobre o debate sobre educação financeira, alguma coisa assim. Não lembro se a gente chegou a falar. Talvez na parte que a gente falou de golpes, não lembro. Ou talvez foi outra discussão que eu tô sequelando. Mas que é um ponto que o ensino remoto ele vai acabar sendo consequência desse pensamento. O ensino remoto no ensino público hoje, ele é a síntese da precarização da educação pública no Brasil. Nós já não tínhamos infraestrutura quando a gente estava, e é uma das lutas constantes dos estudantes, dos professores e dos técnicos, com relação à falta de verba destinada ao melhoramento da estrutura das universidades públicas. Isso é fato. Quando a gente entra no ensino remoto, num período de exceção, começou-se a ser empurrado pelo governo atual, governo Bolsonaro, uma agenda de cada vez mais precarização, de enxugamento da verba destinada à educação, Então, forçou-se a que fosse adotado esse modelo. Não é de hoje que tenta se empregar nas universidades públicas, de forma mais normalizada, um ensino que não seja presencial necessariamente. O problema do ensino remoto é que nós já estamos vendo como que... O ensino remoto não é surpresa para ninguém. Quando já foi anunciado que isso poderia ocorrer, na época todo mundo já falava que ia dar merda. Todo mundo falou que ia dar problema, todo mundo disse que ia, que não sei o que e tal. Rolou e, grande surpresa, estamos aí com um problemão. Mas ele é fruto de um projeto de poder, de um projeto político, que visa destruir o ensino público. Que visa destruir o ensino público. Então, e quando começou o ensino remoto, tinham vários debates que ainda suscitam. Ah, o que o Jean-Marc falou, no EAD tem uma plataforma específica. Então, como é que as escolas e as universidades, que o ensino básico também está fazendo ensino remoto em alguns lugares. Como é que as escolas e o ensino básico e o ensino superior vão, não tendo plataformas próprias, como é que eles vão fazer? Eles vão abrir uma concessão, vai ter uma concessão pública para poder uma empresa privada fazer? A empresa vai ser de quem? Quem vai ganhar essa concessão? Gente, a pandemia foi o período que mais lucrou o ensino privado. Porque eles não apenas continuaram o processo deles de ensino que já existia, eles entraram com mais veemência no ensino público. Vários estados, municípios, sistemas educacionais... Então é isso. Várias instituições de ensino estadual, municipal, Brasil afora na rede de ensino público, já estão fazendo acordos com uma série de empresas. Empresas de telefonia, empresas de... Enfim, de educação, da educação privada, que tem essas plataformas e que vão começar a suplantar esse ensino. Então, assim, não é algo espontâneo. A pandemia, ela serviu para alavancar algo que já vinha tentando ser empregado há mais tempo. Então, por isso que eu digo, o ensino remoto, ele é consequência, ele não é um acaso também, isso é importante dizer.
Sim. É um processo de cristalização de tudo aquilo que a gente já vem vendo, né? O avanço do privado sobre o público, a redução do privado sobre o público, e muito pior do que isso, né? A maneira como, para mim, esse é o grande ponto do mundo. A maneira como as coisas se colocam como naturais. A naturalização desse processo. Ou seja, esse processo hoje é tido como tão natural que não se pensa em como revertê-lo. Em como revertê-lo e favorecer a educação pública, né? O processo é sempre de aprofundamento do ensino à distância, porque é o ensino à distância que faz com que os grandes conglomerados lucrem, né?
É só fazer uma pontuação aí na fala do Ian, quando ele fala que com a pandemia o setor privado lucrou e tal. As escolas que lucraram foram as grandes redes de ensino privada, né? Porque a colégio de bairro, o pequeno colégio de bairro, se fudeu.
Sim.
Ele não aguentou, ele fechou as portas.
Mas isso é um pouco que eu falei, isso é um pouco que eu acabei de falar, né, Felipe? Quem ganha é o grande conglomerado. Então é por isso que a gente vê ainda mais o avanço do Eleva Educação e de tantos outros grandes conglomerados, né? As grandes universidades privadas, por exemplo, hoje quase todas já estão na mão de três empresas. Croton, Ilumino e a outra eu vou dever o nome, mas é uma terceira grande empresa. Isso Estácio. Tudo... Não, a Estácio é de uma empresa. Ela tem uma empresa maior, entendeu?
Mas é tipo uma holding.
Isso, tem uma holding. O que eu quero dizer é holding, quem vence essa jogada são sempre eles. Sempre eles. Então o ensino à distância, ele pode ser bom como o CEDERJ, por levar educação pública gratuita de qualidade para trabalhadores, ou ele também pode ser uma merda e colocar a Estácio vendendo graduação ou pós-graduação, como tem um amigo meu fazendo na IBMR, uma pós-graduação completamente EAD, ele tá muito puto porque o conteúdo é ruim, mas e aí? Qual é o problema disso tudo? Não tem vaga para esse cara no ensino público. Porque hoje uma pós-graduação como essa que ele tá fazendo na COPEAD custa mais de R$2.000 ao mês.
É absurdo.
Não tem vaga para todo mundo no ensino público e quando tem cobra no, na pós-graduação. Mas enfim, eu acho que só isso já demonstra...
Na pós-graduação, lato senso. A lato senso ela é cobrada. Stricto senso, que é o mestrado, não é cobrado no ensino público. Só a especialização.
Mas vamos dizer que a gente venceu esse debate. E vamos passar para um debate de como esse ensino remoto que agora se apresenta como urgente pra gente, afinal de contas as escolas estão afastadas das crianças, queremos nós ou não, como que esse ensino remoto que é necessário, vamos dizer assim, né, se coloca e quais são essas dificuldades dele para com o corpo estudantil? Porque, assim, eu vou logo iniciar. Para mim tem uma dificuldade muito grande. Vamos pegar uma escola pública como a que eu trabalhei, no Jacaré. Quantas crianças têm acesso à internet? E se tem acesso à internet, esse acesso é ilimitado? Podem assistir aulas síncronas? Podem baixar quantos arquivos forem? Ou tantos outros processos? Ou tem mais de um aparelho eletrônico em casa para que todo mundo possa acessar a internet? Eu acho que não. Então, a grande dificuldade que eu tenho visto, e que pelo menos a UFRJ também viu, é como que as pessoas vão acessar esse ensino remoto?
Vamos pensar um pouco também, para complexificar um pouco essa análise, que eu acho que já é muito complexa, por tratar da realidade e as condições materiais dos próprios alunos. Mas existe, para um aluno do sexto, sétimo, oitavo ano, a maturidade necessária para que ele se concentre numa aula durante longos períodos de tempo e, além disso, ele não venha a fazer uma brincadeira no chat com um coleguinha, porque a educação...
Botar uma pornografia no chat, né?
É...
Que isso? Não. Que isso? Que isso é um programa de família. Precisa...
Aconteceu, hein?
É, infelizmente aconteceu... Mas olha só,
vamos
voltar. Mas porque a educação, ela parte também de um pressuposto que é criar sociabilidade, estabelecer relações entre sujeitos e indivíduos que estão ali naquela condição de ensino, de graduando, de participativa no processo pedagógico, que você vai ter que
se formando como cidadãos.
É, se formando como cidadão. E aí você vai ter que lidar com esse tipo de questão. Como você vai pensar o ensino remoto para uma criança? Porque ela não vai ter a maturidade de conseguir permanecer durante tanto tempo focada numa câmera, numa tela de computador, numa tela de telefone. Então isso já parte de um problema que é a própria imaturidade, que é natural do ensino e que você vai ter que fazer parte. O professor que lida com o sexto ano, ele sabe que ele vai ser taxado de maluco porque ele gosta do sexto ano, ou ele vai ser taxado de maluco porque ele gosta do sexto ano. E ele tem essas duas alternativas em odiar e amar o sexto ano, e obviamente que gostar deles, porque eles vão ser super carinhosos e vai ter uma super dinâmica. Então ele já sabe como é que é relacionar esse tipo de contexto com a vivência em sala. E agora, no EAD, isso parte da mesma relação? É muito difícil, cara.
Jamark, me concede uma parte? Me concede uma parte, rapidinho.
Diga.
Você falou de concentração no ensino básico. Cara, a gente tá no ensino superior, a gente não consegue se concentrar tanto tempo numa aula.
Sim, cara. Sim.
Cara, pelo amor de Deus, cara.
Não é à toa que, pra encontrar Pra encontrar Felipe Cerqueira no Instituto de História, é mais fácil você ir lá no café, né? Passar em sala de aula, ele não tá. Tá voando. Tá voando, disco voador, tá por aí.
Oribondo! Aqui, Maribor.
Eu não tomo nem café.
Mas eu posso trazer uma citação para falar um pouco sobre isso que o Jamar colocou? Já que a gente não vai tanto no material, vamos tanto no mental. O Freud já disse...
Fudeu.
Tá que pariu. Tá que pariu. Porra, vai começar a falar de pai e mãe. Vai começar a falar... Não, cara. Você trouxe o pornô. Você trouxe o pornô e agora você tá vendo falar de Freud? Eu tô preocupado pra onde isso vai.
Vai, o Ian, ele vai começar a falar de comer pai e mãe.
Eu gosto de Freud.
Eu tô começando a ficar preocupado.
Tudo eu achei que ele ia falar que gosta de comer pai e mãe. Eu já ia tomar um susto. Eu ia falar, que porra é essa, cara? Porra.
Não, o id, o ego e o superego, parceiro.
Gente, educação, segundo Freud, é impossível. E por que que é impossível? Porque tem uma coisa muito óbvia. A partir do momento que a palavra sai da minha boca, ela já não é a mesma que entra nos ouvidos de cada criança. Ou seja, lidar em sala de aula com as múltiplas personalidades, múltiplas famílias, múltiplos egos que formam cada criança é impossível. Porque a própria relação de transferência que existe entre o aluno e o professor já modifica essa relação entre o aluno, entre o professor e cada aluno. Então, é impossível educar, mas a necessidade de educar se impede à sociedade. Ou seja, cabe ao educador encontrar as melhores ferramentas. Mas as ferramentas ótimas talvez nunca apareçam. Então, o que o Jamarque está colocando sobre maturidade, sobre sexto ano e sobre todos os problemas de aprender, de prender a atenção das crianças, é um só. Gente, a educação é algo impossível. Essa que é a verdade. E aí, o ensino remoto atrapalha o professor. Porque aquelas tantas ferramentas que a gente desenvolveu para prender a atenção de alunos, pelo menos eu, quando estou dando aula particular, utilizo, como é que eu vou fazer isso numa câmera? Não tem, gente. O delivery, o timing da piada perde-se no online. E muitas vezes é uma piada que vai trazer a atenção da criança para aquele ponto importante da matéria. Então a educação é impossível. A verdade é essa. E o ensino remoto é mais impossível ainda. Eu sei que vocês não gostam do Freud, mas eu gosto muito. O que eu posso fazer? Acho interessantíssimo.
Então, mas eu vou além do que o Jamarque falou, que eu acho que é uma das coisas que me preocupa ainda mais. Beleza, é difícil fazer o sexto ano concentrar,
Sim.
E a galera da alfabetização?
Ah, meu amigo. Bicho.
Mano, exige um comprometimento tão grande, mas tão grande da família, que muitas das vezes, contextos que a pessoa não tem assistência, não tem o comprometimento dos pais, não tem uma relação tão mais consolidada, que se torna inviável, cara. E eu digo isso por experiência pessoal e ter lidado com situações próximas disso, que o aluno era um aluno da alfabetização, mas que a família dele não tinha o compromisso com o ensino. E aí você faz o quê? Você não tem o que fazer.
Porque, beleza, o aluno que ele perdeu o sexto ano, ele mal ou bem, vamos supor que venha a voltar ao ensino no próximo ano, você consegue tentar consertar de uma maneira ou outra. O aluno que não foi alfabetizado direito é uma geração inteira que se perde ali e é difícil trazer de volta.
Sabe qual é a única solução que se apresenta para mim? Retenção. Reter essas crianças até o ensino presencial voltar. Acreditar que alguém foi alfabetizado pelo Google Meet é difícil, né? Eu nem sei se está acontecendo, estou especulando, não sei se está acontecendo.
Eu vou colocar para vocês uma questão. Eu posso dizer com plena tranquilidade que o problema da alfabetização, óbvio, é muito importante. Mas se você pegar um aluno do terceiro ano do ensino médio, que ele não tenha feito o segundo ano direito, ou que ele tem uma base ruim já no primeiro e que tenha sido muito problemático o segundo, o terceiro ano já está com um problema muito grande. E o vestibular não vai aliviar a conta. O Enem não vai diminuir o seu nível de dificuldade porque o ano foi atípico. E isso a gente pode ver no próprio Enem do ano passado. Quer dizer, o desse ano. E você analisar a prova, por exemplo, de história, especificamente a prova de história, você vai perceber o nível que ela teve. Ela não seguiu o padrão do Enem, ela não tirou o pé do acelerador em nada. A prova se manteve do jeito que ela deveria ser em condições normais. E aí? Se você pegar o aluno do terceiro ano, você já gerou um problema.
Eu não sei da prova do Enem. É que eu queria fazer um comentário, porque o Jamarque levantou essa bola, mas eu acho que vai... Eu vou fazer um parênteses e vou tentar ser muito rápido. É porque eu achei essa prova do Enem tão idiota. Assim, não idiota de um nível assim... Eu achei que, tipo... A construção da prova, eu fiquei pensando, quem fez essa prova, tá ligado? Eu achei a prova, sei lá, assim, tinha uma linha político-pedagógica naquela prova ali, que, assim, é tão neoliberal, mas é um neoliberal que é auto-evidente, sabe? É auto-evidente. Eu não vi pegadinha, vi eles tentando empregar uma lógica ali que é de falar de reforma protestante e atrelar o empreendedorismo também. É uma questão que segue da outra que fala disso, sabe? Uma coisa meio... Mas eu entendi o que o Jamarque falou, desculpe pelo parênteses. É porque eu não consigo controlar.
Mas voltando um pouco no ponto do Felipe sobre a questão da alfabetização, minha mãe é professora de alfabetização do município. Bicho, retenção. Vou ter que reter. Não pode passar essa criança pro próxima série. Porque, bicho, concordo. não tá rolando, não vai
não
dar.
Rola, cara. Não rola. É impossível, porque é o que vocês falaram. Já tá totalmente comprometido o... Eu acho que a alfabetização, o famoso ex-CA, que eu fiz CA, não foi o primeiro ano.
Eu fiz CA.
Também fizeram CA. Eu fiz CA. Eu fiz prézinho, jardim de infância, jardim 1, jardim 2 e CA, filho.
Caralho,
jardim. Não fiz primeiro ano.
Jardim é bom demais.
Saudade. Né? Recorte e colagem, parceiro. Mas, tipo, o CA eu acho que é o... Primeiro ano, fala sério. Primeiro ano, eu acho que é a etapa mais importante da formação na educação. Porque, tipo, é onde você aprende a ler e escrever, né, parceiro?
E muito mais do que a ler e escrever, você aprende a decodificar o mundo.
É,
você aprende o vocabulário
assim.
Político. Você exato, aprende o que, que é certo e o que é errado. Porque é através da leitura. Isso é Paulo Freire. Através da leitura que a gente vê o mundo.
Exato, então tipo, eu fui pelo básico, assim, você foi um pouco além, você foi na norma da BNCC aí, nas competências da BNCC,
fui na BNCC
do
BNCC,
fundamental.
Pô.
Mas eu é porque eu, no básico você aprende a ler e escrever. Então tipo, se você não consegue, e isso exige uma atenção muito grande. Eu aprendi a ler e escrever antes de fazer o CA, porque a minha mãe me ensinou, porque a mãe era revisora de tal, assim, formada em jornalismo, fazer revisão de livro. Antes de ser servidora, e ela me ensinou a ler e escrever, tá ligado? Então, tipo, com, sei lá, 3 anos, 4 anos eu já sabia ler e escrever. Só que, tipo, eu tive essa oportunidade. A ideia, a função, tanto que eu fui pro CA já sabia fazer as coisas, mas, tipo, isso foi um caso excepcional meu. Se a criança, ela não tem a oportunidade de ter um ensino presencial ali com acompanhamento constante, vai ficar completamente comprometido. Concordo com a análise de vocês. Tem que haver uma retenção. Isso é uma grande crítica que vem sendo empregada pelos pais, né? Porque, bom, os pais estão reclamando pra caralho, correto? Não pode reter, etc. A gente entende as questões dos pais. Só que, assim, qualquer coisa além disso é comprometer e muito a educação dos seus filhos.
O Ian tocou num ponto importantíssimo, cara. Eu já vi alguns educadores falarem, não fazendo uma crítica direta à sua mãe, que você ensinar a criança a alfabetização antes dela entrar no CA às vezes pode ser ruim, porque você desestimula a criança quando ela estiver de fato no CA, porque ela já aprendeu, para ir lá que ela não vai ter nenhuma novidade, isso pode ser ruim. Mas não era nem esse ponto que eu queria entrar. Eu queria entrar você tem dois problemas aí. Um, aquele aluno que não tem as atenções do pai ou da mãe, porque às vezes o pai ou a mãe precisa estar trabalhando e fazendo várias outras coisas e não tem o tempo para dar atenção. E às vezes aquele outro pai que vai estar ali, mas que não tem a qualificação de um professor. E aí ele vai tentar, das melhores das intenções, ajudar a criança, mas ele não vai ter os métodos. Ele não vai ter a teoria por trás e todas as outras coisas.
O que eu tenho para falar sobre isso? É foda, mas vamos pra dentro.
Milclay! Ninguém vai entender.
Não.
Depois vamos mandar pro moleque. Depois vamos mandar isso aí pro moleque. Vai entender.
Gente!
Não, só pra quem... Explica pra rapaziada. Só pra quem não
galera,
entendeu.
Galera, vamos entrar aqui agora. Eu vou explicar entrando no assunto. O assunto agora é pérolas do ensino remoto. A
agora
gente falou dos
deu,
problemas,
parceiro.
Falamos de todas as questões, mas, gente, a verdade é uma só.
Vamos citar
agora
nomes?
Agora o pau vai torar.
Calma, a verdade é uma só. Estamos fazendo uma matéria aqui, didática e prática. Tem um companheiro que, muito por exemplo, não consegue assistir aula em casa. O cara está assistindo aula do ônibus. A culpa é dele? Não. Sabe quem que é a culpa? Da falta de financiamento para que esse aluno não precisasse trabalhar durante a graduação. Ou que estivesse fazendo
exatamente.
Apenas um estágio. A culpa não é de ninguém, não é do professor, não é do aluno, mas isso é ensino remoto, gente. Aí essa fala que eu fiz é citando o companheiro que em um momento da aula falou essa pérola do é foda, mas vão para dentro. Por quê? Porque o cara tava no meio do ônibus assistindo.
Valeu,
aula.
Motor!
É ridículo isso. Mas é ridículo não é por causa dele nem da professora, é ridículo pela situação, porque o aluno não tem apoio nenhum. Principalmente durante a pandemia, que eu tenho visto, por exemplo, numa outra matéria que eu estou fazendo na graduação, um aluno trancou, mandou uma mensagem no grupo do WhatsApp da turma falando, professor, meu computador quebrou, meu celular quebrou, eu não tenho dinheiro para arrumar, eu vou trancar. Não tem material para assistir. E as histórias do ensino remoto são daí para pior. Então eu abro aqui o balcão do inferno para que cada um de nós aí possa contribuir com o pro ouvinte entender o que, que é o ensino remoto que a gente está passando.
Jamarco Teixeira.
Felipe Cerqueira.
É, mano, eu vou contar a história que é na linha dessa história aí do nosso companheiro que assiste a aula no ônibus. Que é uma história um pouco triste até também. Eu fiz período passado, no nosso primeiro período remoto lá na faculdade, uma disciplina onde uma das alunas da disciplina ela já era professora. Ela já atuava e ela trabalhava com crianças de uma renda não muito elevada e que acarretava uma série de problemas estruturais. E tinha a questão das avaliações, né? Porque eram crianças pequenas e era aquela avaliação de perto, aquela avaliação acompanhada, do tipo da criança fazer o dever e você ver como é que o dever foi feito, né? Tentar corrigir o dever, a atividade que seja. E como é que estava sendo feito no colégio que ela estava trabalhando? O aluno fazia a atividade e tirava uma foto do caderno para o professor ver como é que foi ali a atividade, se estava certo, se estava errado. E ela falou, cara, que tinha uma série de alunos que tinham tirado as fotos e as fotos estavam irreconhecíveis. Ela não conseguia entender o que estava escrito pela qualidade da foto. Ela não conseguia decifrar o que estava acontecendo. E ela falou pra gente, eu fiquei numa situação, isso nas palavras dela, que eu não sabia o que eu fazia. Eu não sabia se eu falava real pro aluno e desestimulava ele de fazer o dever. Porque se eu falo pra ele que eu não tô entendendo porra nenhuma do que tá ali, o aluno não vai querer continuar fazendo as coisas. Eu não sei se eu falo que tá tudo bom, tá tudo ótimo pra dar um incentivo, mas se eu fizer isso eu posso às vezes estar passando a mão em algo de errado que o aluno escreveu, participou. E ela falou que ela optou por essa segunda opção. De falar que estava tudo ótimo, de dar um incentivo para não desestimular o aluno a fazer, mas assim, e aí? É uma situação que tudo que ela fizesse não ia ser bom, não ia ser satisfatório, não ia ser proveitoso.
Eu quero contar uma história.
Aí, começou, tá vendo? Eu e o Felipe falando de coisa séria aqui, triste, quase chorando.
Ah, caralho, desculpa, é que assim, eu penso no ensino remoto, nós todos temos pérolas para contar,
uhum.
E tem uma que é ótima. Eu fiz, em determinado momento do ensino remoto, uma matéria com um professor que vou chamá-lo aqui de Brigadeiro. Professor Brigadeiro,
cara da aeronáutica, porra?
É, Brigadeiro, da aeronáutica, exatamente. Aí eu virei pro professor Brigadeiro e perguntei, professor, como é que vai ser a avaliação, hein? Aí ele virou, falou, a aula dele era maravilhosa, ele fazia numa plataforma que vivia caindo, toda a aula ele caía, aula sim, aula não, ou ele caía, ou eu caía, era isso, a aula era assim, essa era a dinâmica da aula. Parecia o meu time, que cai e volta,
é
isso aí.
É, cai a cada 3 anos.
É a famosa aula elevador, né? Ou desce ou sobe, mas é isso aí, ou vai na meiota. E era essa a aula do cara. Eu perguntei pra ele, professor Brigadeiro, qual é a avaliação, como vai ser a formato avaliativo? O professor Brigadeiro disse o seguinte, então, vocês vão fazer, dentre outras coisas, uma prova. Eu vou passar as questões e vocês vão fazer. Eu, ingênuo, jovem mancebo, pensei logo. Eu vou fazer no Word, ou talvez no... na internet, como é que é o nome?
Google Drive.
No Google Drive. Pensei, são essas possibilidades, né? Falei, professor, então nós vamos poder fazer no computador, correto? Aí mandamos para o senhor por e-mail. Aí o professor Brigadeiro disse... Ele disse... É porque a história do Felipe me lembrou isso, cara. Vocês vão escrever num caderno até 2 laudas por questão e vão tirar uma foto e vão me mandar por e-mail.
Ah, foda-se, caralho.
Aí eu perguntei, mas professor brigadeiro? A logística, isso não é mentira, eu fiz isso. Professor brigadeiro, a logística parece meio falha. Porque se o meu celular... Se o meu celular tiver uma câmera não muito boa, vai não comprometer vai completamente a avaliação. E se eu mando, professor brigadeiro, o senhor me conhece. Como é minha letra, professor? Eu vou mandar uma foto da minha letra pro senhor com um celular que não tem uma câmera boa. Aí ele me diz o seguinte, se eu não conseguir ler, você tira zero. E foda-se. E vivo o ensino remoto, né? Porque depois dessa, eu acho que, enfim, eu vou passar a bola aí, rapaziada. Galera, eu passei naquela disciplina, graças a Deus.
Sem xenofobia. Sem xenofobia nenhuma.
Uma hoje, frase que começa assim. Uma frase assim? Que começa assim não tem como dar certo.
Ô, né? Zicarelli, hoje tu tá foda.
Ou eu vou contar a piada de português.
A piada de português não é xenofóbica, pô.
Bicho, tava eu lá em Coimbra. Estudando na magnânima Universidade de Coimbra, eu dividi apartamento com uma menina, Sara, italiana. Ela foi fazer uma prova. Tinha que ficar com a câmera ligada durante e enquanto escrevia. Entendeu? Aqui na frente do computador. A Universidade de Coimbra soltou uma resolução de que o aluno não podia se ausentar da frente da câmera, senão a prova estaria anulada. Sara mandou no chat: professor, eu quero no banheiro. Sabe o que o professor falou? Não pode. Você não pode sair da frente da câmera, porra.
Ah, caralho, eu tô com medo. Eu sei por onde essa porra vai. Eu não sei dessa história, pai.
Ela falou mais uma. Ela falou uma, falou duas, falou três e o cara manteve. Sabe o que ela fez? Pegou, eu vi, gente. Ela passou por mim. Ela pegou o notebook e levou pra dentro do banheiro.
Ai, foda-se.
Botou no parapeito da janela. Botou no parapeito da janela. Sentou. Ela contava isso, pô. Sentou, mijou com o cara olhando. Gente, isso é ensino remoto, porra! Isso é ensino remoto!
Irmão, a parada é tão foda que se ela tivesse um PC de mesa, ela tinha se mijado.
Sim, sim. Que não ia dar pra levar, né?
Eu tô imaginando.
Ai, cara.
Ela pegando a torre. No braço ela leva a torre, na outra ela leva o bagulho.
Mano. Agora eu vou contar a história que eu não posso dizer da onde é.
É, tô passando mal.
Mas não é da UFRJ que eu posso adiantar. É de um colégio. Colégio secundário. É. Brasileiro. Tem um professor que abriu uma reunião no Google Meet com os alunos. Síncrona, aula síncrona, marcada. Pá, todo mundo entrou. O maluco foi lá, ligou a câmera. Boa tarde. Todo mundo fecha a câmera, fecha o microfone. Pá. Todo mundo achou que o cara ia começar ali a exposição, né? Ele deixou a câmera dele ligada, fechou o microfone e começou a digitar aula no chat. Ele deu aula no chat. Escrevendo a explicação no chat. Eu sei disso porque eu vi a documentação, as provas. Eu não posso falar, mas eu vi. E é esse o ensino remoto. Depois me criticam quando eu falo do campo de concentração.
Âncora.
Fala, Âncora.
Eu tenho quantos minutos?
Tem 50.
50 minutos? Não dá tempo de eu falar mal do EAD da vontade que eu quero.
Não, dá.
Precisa de uma ninguém hora fala. Só pra isso, né?
Ninguém vai falar mais. Ninguém. Eu preciso... quero ouvir a história.
Eu preciso de, no mínimo, uns 3 dias pra liberar o ódio que eu tenho do EAD.
Jamarque, é o seu momento, Jamarque.
Puta!
Jamarque, pode fazer uma pergunta, Jamarque?
Pode, faz.
No ensino remoto que você presenciou, tu já viu o aluno mandar professor se fuder?
Rapaz... ainda não.
Tu viu sim, porra, que tu mostrou pra gente. Para de mentira.
Ainda não.
O maluco mandou lá no... Tu viu sim, que tu mostrou pra mim, porra.
começar com essa história então. Vou começar com essa história então. Pra vocês começarem a dar uma risadinha. De leve, maciota. Professor chegou lá, achou que tinha necessidade de reproduzir os arquivos do ano todo. Porque um aluno pediu, falou, olha, professor, você encaminhou esse material, isso foi no ano passado, tá? O senhor encaminhou esse material aqui pra gente, mas no formato, eu troquei o telefone, pá, não sei o quê, preciso dos arquivos de novo, pode mandar? Posso. Sentou o dedo nos arquivos. Chegou lá, um dos alunos falou, aí não, professor. Saiu do grupo. O professor inocente achou, grande garotão, virou lá e falou assim, putz, saiu sem querer, vou adicionar ele de novo.
O botão é pequeno, né, clicou errado.
Aconteceu, saiu do fórum, porra, coitado, menino participativo, porra, chegou lá, o aluno quando se viu de novo no recinto virtual...
No inferno astral de novo.
Decidiu e mandou, vá se foder, tomar no cu. E saiu do grupo e gerou um climão. Porque ele mandou em sigla.
Codificado.
Codificado. Pra VSFD. Linguagem da internet. Aí, eu, quando vi aquilo ali, chorando de rir, tirei um print. E mandei no grupo dos professores. Olha, galera, o fulaninho mandou a gente tomar no cu.
Se faltou aviso, agora todo mundo tá ligado.
Porque todo mundo ia ignorar o fulaninho, mano. Mas eu achei indigno. Porque, porra, pelo menos pela atitude inoportuna de fulaninho. Eu falei, gente, olha, ele mandou de tomar no cu. Aí virou aquela galera, ficou aquele papo entre os professores falando, não, será que TMNC é tomar no cu? Falei, porra, mano, vocês estão de sacanagem com a minha cara. É um
galera
deboche.
Entrou em negação.
Eu vou contar mais uma de Portugal. Eu vi que vocês gostaram, vou contar mais uma. Ninguém mandou ninguém tomar no cu, não. Mas o negócio é o seguinte. Eu tava com uma dúvida administrativa, porque eu era novo na faculdade, eu tava com uma dúvida sobre a questão do boletim e tal. Mandei um e-mail pro professor, falei assim, professor, eu tô precisando de uma ajuda, tal, que não sei o quê, e escrevi a minha pergunta pra ele. Ele me respondeu o e-mail, falando, me liga, me mandando o número do celular dele. Por que que ele só não respondeu a pergunta no e-mail? Eu tive que pegar meu telefone, gastar crédito pra ligar pra ele.
Essa é a melhor piada de português que eu já ouvi.
Puta que pariu.
Porque é real. Ele podia só escrever no computador, exato, tá ligado? Perde o tempo que for. Deixa, começa a escrever, termina depois. Não, me liga, caralho, parceiro. Aí nem coxinha faria melhor, hein?
Esse cara ali, ele tirou a sua dúvida na ligação?
Tirou, mano. Tirou. Ah, eu gosto muito dele. Até um abraço pro professor João Paulo. A pessoa super do bem. Me ajudou pra cacete lá. Mas, mano...
Porque se fosse alguns outros professores que a gente tem aqui no Brasil, você ainda estaria com a dúvida.
Exatamente. Exatamente.
Vou dar continuidade.
Graças a Deus.
Vamos lá. Outro momento muito... Um momento também muito importante para mim no EAD, decisivo para minha concepção sobre o ensino remoto, foi o seguinte. Um professor encaminhou a prova para os alunos da turma a qual eu era responsável e mandou a prova falando assim, olha, vocês têm 15 dias para fazer essa prova. Vocês têm direito a consultar a bibliografia, a utilizar o computador, façam do jeito que vocês preferirem. Passou os dias, passou mais um pouco, chegou no dia para entregar o trabalho. Faltando 2 horas para encerrar, eu achei que eu só ia receber as provas, um aluno me manda um e-mail. Jamar, o negócio é o seguinte.
2 horas para acabar, né?
2 horas para acabar, 2 horas. Teve até semana. O negócio é o seguinte. Eu não vou conseguir fazer a prova. Tive muitos problemas pessoais. Eu não vou conseguir fazer a prova. E eu queria saber se você conhece alguém que esteja disposto a fazer a prova para mim por uma quantia em dinheiro. O cara queria me subornar para eu fazer a prova dele em 2 horas. Sendo que não dava, caralho. Mesmo que eu quisesse o dinheiro, tô infeliz. Não tem como eu escrever a resposta para você em 2 horas. Não tinha, cara. Pelo menos se você tivesse me mandado no início do dia, dava. Mas, porra, 2 horas para terminar a prova? Não dava para fazer uma coisa dessa. Me deixou naquela situação complicada e eu tive que inventar uma desculpa e falar. Então, eu acho que você se fudeu. Porque não dá para fazer. Não tem
furou
como.
Com ele, né, Jamar? Furou
furei
com ele.
Ele furou furei com ele.
Falei, ô, Jamar,
não, não dá.
A proposta era boa?
Porra nenhuma, Felipe. Tu acha que, porra, uma pessoa com bom senso desse vai deixar faltar 2 horas pra me mandar uma proposta dessa, vai me oferecer mais do que R$10? Não vai, isso nem não vale a pena, porra. Mesmo que eu quisesse, isso não compensava. Nem financeiramente compensava uma desgraça dessa. Mas isso aí virou história pra contar. Essa é uma boa. Posso também contar algumas outras, um pouco mais inapropriadas, uma turma de... Não vou dizer o Ana aí que botou pornografia no meio da chamada do EAD, e aí professor pipocando, mouse indo pra cá do cacete, e aí tendo que bloquear a tela do aluno. Já teve ofensas trocadas entre alunos no chat, porque tem aquele aluno chato, aquele cara pergunta pra caramba... E aí vira o outro e fala, porra, fulano, tu é chato, hein? Tu é complicado, hein? Na cara dura, mano. Porque tem um aluno que é chato, mas tem um aluno que é ignorante. Que ele se complementa. E aí vira um espetáculo o Circo de Soleil, e é na qual o professor é só o coreógrafo. Ele tá ali só pra olhar.
É... Esse negócio de chat, ainda no ano passado, no segundo semestre, o Planetário do Rio de Janeiro fez uma sessão aberta ao público pra crianças, né? E tal. Online.
Bom demais, só que o chat, adoro o Planetário.
O chat não era moderado. Amigo, tava na época do Super Xandão. Estourou o Super Xandão, né? Era de terra plana pra baixo no chat. Super, nego flodando Super Xandão. Super Xandão disse que a terra é plana. Flodando o chat. Tiveram que fechar o chat. Isso no Planetário do Rio de Janeiro. Imagina numa sala de aula que só tem o professor. E por isso que essas histórias do Jamar são reais, né? Porque é a realidade do ensino.
Porra, vocês querem mais? Porque, porra... Mano, eu descobri que eu sou a Pandora. Sou a caixa de desgraça do EAD. Tudo que aconteceu de problema eu já vivenciei. E aula cair... De tu agendar a conversa no Google Meet com a turma não aparecer. Por quê? Porque eu não quis. Eu não quis, mano. Não quis aparecer. Não tava afim de assistir a aula. Ganhei da mesma forma? Ganhei da mesma forma. Assim, não precisei fazer porra nenhuma. Pra mim foi ruim? Em certa parte sim, mas em certa parte também não. E já teve situação de aluno se xingando no chat. Já teve situação de pornografia. Já teve essas situações inusitadas com relação à prova. Aluno também, da graduação. Essa daqui é só papo pra graduação. Vocês são burros pra caralho. Porque, porra, tem o comando da questão que fala. Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Vem um arrombado me perguntar, porra, se o cavalo, ele tinha uma espessura da crina que era esvoaçante ou não. Porra, meus parceiros, é só pra você falar a cor, cara. Vocês estão, porra, vocês estão dificultando a vida de vocês. Pelo amor de Jesus Cristo, é só responder lá, botar o branco, mas não. Vamos perguntar qual.
Um abraço pra todos os equinos.
É, não dá, não dá.
Todos os equinos.
Não dá.
Equinos, caralho.
Ô, Jamarque, esse negócio aí que tu falou que não teve aula, não tava afim de ir, me lembrou muito uma história de um professor que eu tive na graduação na época do ensino remoto. Que vamos chamar ele aqui de professor...
Leite condensado.
Professor Pastel. Fica aí a referência pra quem entendeu.
Ah, caralho!
O professor Pastel... Ele tinha o péssimo hábito, já no presencial, de faltar às suas aulas.
Porra.
Professor Pastel.
Só quem é sabe, hein? Só quem é sabe, hein?
O professor Pastel, quando era presencial, ele matava parentes. Inventava engarrafamentos. É, coincidentemente, era tudo no dia seguinte, onde batia a ressaca do Flamengo ganhou. E aí chegou a educação à distância. O professor Pastel parou de matar parentes.
É verdade, mano.
O professor Pastel começou a culpar a internet dele, que caía misteriosamente nos momentos da aula. Internet do professor Pastel.
Ai, cara.
Você viu um e-mail assim. Você abria lá seu Gmail, seu Hotmail. Aí via lá, mensagem do professor Pastel. Aí você abria. Infelizmente, caros alunos, não poderei dar aula, pois minha internet está indisponível. Manda essa mensagem de uma lan house. Ele quer
a Nem tem lan house, porra.
E das 15 aulas que teve o curso, o mais 8, o professor Pastel não teve internet.
Cara, era só fazer a porra do curso assíncrono, né, cara? Tipo, ele podia só não precisar
assim,
da aula, tá ligado?
Um abraço pro professor Pastel, adoro o professor Pastel, uma excelente pessoa.
Sim, uma pessoa do bem, né, cara? Um cara gente boa pra caramba. Um abraço pra ele também.
Só que ele tem uma internet discada em casa, né? Que é foda.
Acontece. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pras considerações finais. E aí cada um pode contar uma última história, um último desabafo, um último ensejo, o que seja. Que coloque aí pra fora, desopilo o fígado. Vamos inverter a ordem, então. Primeiro os rebaixados. Primeiro em cartaz.
Cara, eu vou ter que pensar aqui. Passa pro Felipe, que eu tenho que pensar aqui numa história boa. Pode ser?
Então vamos fazer o seguinte. Por enquanto a gente vai mandando um abraço pro eterno professor Luxemburgo e o Felipe vai falar dele.
Cara, é tanta história. Mas eu vou contar uma aqui que o Ian vai se identificar.
Ai,
a gente falou muito de problemas estruturais, né?
Felipe, eu pensei, mas cuidado com o que você vai falar.
Não, fica tranquilo.
Porque podem associar.
Ah, mas aí é problema de quem associou.
É.
Tem muita vai gente lá. Que tem problema com microfone. Esse negócio de problema com microfone é um negócio sério.
Uhum.
Às vezes a pessoa que está no comando da aula e tem um problema no microfone... Aquela aula, ela se torna um inferno. Ela se torna uma verdadeira sessão de tortura. Onde dá vontade de você fazer que nem um professor Pastel e puxar o fio do roteador. Para você não ter que conviver com chiados e demais coisas que tem no microfone. E eu sei que a culpa não é da pessoa. Mas pensa você tá lá, a pessoa falando durante 3 horas, te doendo os ouvidos. Como é que você tem paz de espírito para poder assistir a aula?
É impossível. E é muito real, né? Esses problemas estruturais são difíceis de serem resolvidos durante o semestre, né? Como é que vai resolver isso? Muito difícil. Já Marco Teixeira, conta a última aí lá do seu serviço.
Eu não vou falar do serviço, porque o Felipe ele deu o gancho do professor Pastel, e eu tenho uma história engraçada. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com uma pessoa próxima. Provavelmente ela vai ouvir esse episódio. O professor Pastel, ele tem essa fama aí de ser um professor ninja, né? Some na fumaça. E tem...
Professor Naruto.
Teve um aluno, que uma vez deixou o microfone aberto numa das aulas do professor Pastel e conversou com um parente falando, olha... Esse professor aqui, ele é complicado. No presencial, ele matava a família toda. Agora ele tá matando o Wi-Fi. E o professor Pastel ouviu. O professor ouviu, cara. É só que, felizmente, a pessoa não foi identificada nos rostos lá do Google Meet. E Pastel deixou passar em branco. Mas fica aí a dica para quem for puxar a matéria no próximo período com o Mendonça. Que você pode fazer essa disciplina e acabar se comprometendo se você não tiver atenção quando for sacanear o professor. Tirando isso, eu só vou deixar alguns recadinhos para você, meu caro ouvinte, porque o Furão Podcast está crescendo. E conforme o Furão Podcast está crescendo, ele vai fazendo parcerias ao longo desse caminho, infelizmente. E a gente tem o Marinox, que é o biscoito fino da nossa galera. Se você não sabe, se você ainda não provou, vai lá e prova. E se você não gosta de doce, gosta do salgado, tem o Salgador, que também fechou com nós e tá aí pedindo essa divulgação pra gente. É uma firma nova que tá aí distribuindo salgado na Zona Oeste. Se você tá aí na Zona Oeste, pode pedir o Marinox e pode pedir o Salgador. Ah, Jamarque, eu não gosto de salgado, eu não gosto de doce porque eu sou fitness. Também tem a Marmita Fitness que já pediu aí no nosso, na nossa própria live. Então tá feito o merchan, já contei a historinha e vou dar continuidade com meus amigos.
Eu vou contar uma história aqui de EAD. Tem o...
Vocês vão me deixar por último mesmo? Eu vou ficar com essa responsabilidade?
É, porra, tu pediu? Que...
É, tu pediu, porra.
Então vai lá, conta aí, conta aí.
Tem o professor Brigadeiro, tem o professor Pastel e tem também o professor, como é que eu posso dizer? Kibe. O professor Kibe é um professor muito carente. Muito carente.
Ai, meu Deus. É foda porque eu sei quem é todo mundo, né? Nós todos sabemos. Quem conhece as histórias?
Gente, é chato. Eu entendo, cara. Imagina, você... A gente tava conversando isso em off, né? Você é um cara que, poxa, que precisa da reação da tua turma pra dar aula. Como é que faz isso no ensino remoto? Aí começa o professor carente falando assim, pô, ninguém fala nada, minha aula tá ruim, que não sei o quê. Gente, minha mensagem final. É engraçado? É. Conversa com o professor, pô. Responde as perguntas dele, não deixa o cara falando sozinho, não. Que às vezes, vai... lá no futuro, vai ser você. Ian Cartaz.
Eu vou contar uma história de um professor que o Jamarque conhece muito bem. Eu vou chamá-lo de... A gente está usando linguajares de... Mandioca. É o professor Mandioca, o nome dele é Mandioca. O professor Mandioca, conhecido do Jamarque, ele inovou durante o período remoto. Ele nunca havia dado, como nenhum professor da universidade, havia dado aula remota. E o professor Mandioca, na sua disciplina, ele disse, nós vamos utilizar o sistema que a universidade disponibiliza, foi desenvolvido pela universidade, para nos comunicar e ali faremos o processo, que é o tal do AVA, foi desenvolvido pela universidade. Tá bom. Aí criou-se um grupo da turma no Facebook e ele disponibilizou por e-mail o link do tal do AVA, que a gente tinha que se cadastrar, tinha todo um processo lá. Feito isso, nós entramos no dia, no horário que era a aula, aonde? No AVA. Entramos lá. Não tinha nada lá. Passa 5 minutos, passa 10 minutos, passa 15, 20, meia hora, grupo do Facebook. Como é que funciona essa aula? Cadê a aula? Passa mais 40 minutos, depois de uma hora, aparece uma mensagem no AVA. Leiam tal texto e vejam tal vídeo. Aí o pessoal, beleza, então é isso. Fizemos a leitura e vimos o tal do vídeo. Na semana seguinte, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, o professor colocou, leiam tal texto e vejam tal vídeo. Aí surge uma mensagem. Aí surge uma mensagem no grupo do Facebook. A aula é só isso? Exatamente. Essa é a aula. A gente vai ficar vendo o vídeo e foda-se, é isso aí? A aula é tipo, a gente vai aprender sozinho o bagulho lá. Aí, enfim, determinado momento começou a haver uma discussão no grupo do Facebook da turma. Nós precisamos conversar com o professor Mandioca por e-mail, porque desse jeito não dá. Desse jeito não dá, tem que ter alguma aula presencial, tem que ter alguma aula remota, tem que ter alguma aula síncrona, né? Ao vivo e a cores, porque senão não tem condição. Porque a gente só tinha a ementa, textos e vídeos aleatórios sobre a temática da aula. Aí a turma inteira entrou em contato com o professor Mandioca e ele falou, tá bom, semana que vem nós vamos ter uma aula no link que eu vou mandar pra vocês. O professor Mandioca mandou o link da aula na tal da bate-hora, na tal do baixo local. No ensino remoto, como muitos dos nossos ouvintes são graduandos sabem, o horário que é recomendado para o tempo de aula é menor do que o tempo de aula normal de uma aula presencial, que geralmente é 4 horas, 3 a 4 horas. E o professor Mandioca esqueceu de que no ensino remoto, o horário que é recomendado pela universidade é de 1h30, 2 horas. E aí o professor Mandioca começa a aula às 6 horas da tarde. Quando a gente vai ver, são 9h30 da noite, o professor Mandioca ainda está falando. Ele não está indo para a conclusão do debate. Ele continua puxando assuntos que ele vai pensando. E o professor Mandioca, ele inicia a aula falando, não, porque vocês viram a notícia de não sei aonde, sobre não sei o quê, de fulano de tal, que morreu, que não sei o quê, e vai. Porque tem sempre na turma do professor Mandioca, e sempre vai ter alguém, que fala e discute e dá corda e puxa outras notícias de gente que morreu nas mesmas condições que no texto que ele mandou lá, que começou a falar. E é isso, a aula do professor Mandioca dura 4 horas. Ele resolveu, depois dessa reclamação, fazer toda semana uma aula de 4 horas remotamente falando sobre esse tipo de assunto. E essa foi a experiência que eu queria trazer aqui pra finalizar, né? Porque, pelo amor de Deus. Um abraço, professor Mandioca.
Vou avisar pra ele que tu falou dele, hein, safado.
Infelizmente, não foi só o professor Mandioca que se esqueceu que o tempo devia ser reduzido. E se eu fosse nomear aqui todos os professores que esqueceram desse pequeno detalhe, não haveria vocabulário no dicionário Aurélio de comida para nomear todos os professores que esqueceram o fato de que a aula tinha que ser reduzida. Era só esse pequeno desabafo.
Eu acho que o equívoco na aula do professor Mandioca é que a gente não deveria ter avisado a ele que ele podia dar aulas, que precisávamos de aulas remotas, síncronas. Porque eu acho que o equívoco foi aí. A gente brincou com o perigo e nós não sabíamos.
Só para avisar, provavelmente esse podcast vai subir quando a turma do professor Mandioca estiver fazendo a avaliação. Por favor, galera, vocês vão mandar a prova. Não me manda fora do padrão, não, tá ligado? Vocês
estão manda ela bonitinha, né?
Porra, manda bonitinho, entendeu? Porra, vocês me mandam o padrão todo sacaneado, aí o Mandioca vira pra mim e fala, isso é prova? Aí eu falo pra ele, e eu sou crítico de alguém? Eu tenho que deixar a galera rolar, porra.
Prova.
Porra!
Caralho, viado, eu gosto muito desse maluco, cara. Na moral, esse cara é gente boa demais, cara. Ele é doidão, mas ele é legal.
Galera, se a gente fosse ficar falando aqui de história de ensino remoto, a gente não ia parar, né? O papo foi bom, acho que foi muito proveitoso. Pô. Oi?
Eu ia ser processado. Se eu falo o que eu quero aqui, deu ruim, mano. Ou a instituição me processava ou pessoas me processar. Não ia dar
isso,
certo.
A verdade é que a gente se limitou nas histórias boas e engraçadas, né? Tem muita história aí. Fomos, fiquem com Oxalá. Deus abençoe a todos vocês. Que tudo dê certo na vida de vocês. Usem máscara, álcool gel. Se puderem, se vacinem. Tchau!